A droga que a gente vai discutir hoje é uma droga nova que pode ser utilizada no arsenal terapêutico para tratar nossos pacientes com insuficiência cardíaca ou doença arterial coronária. A droga que a gente vai discutir vai ser ivabradina. A ivabradina inibe seletivamente a corrente marcapasso IF no nó sinusal, levando uma redução da frequência cardíaca. Ela não tem ação em condução intra-atrial e não tem também efeitos hemodinâmicos, o que é importante. Se a gente pensar que muitos dos nossos pacientes podem estar utilizando IECA, beta-bloqueador, espironolactona, e muitas vezes, por ter uma pressão arterial limítrofe, isso pode dificultar a progressão de dose dessas medicações. A ivabradina tem um pico de concentração plasmática em 1 hora após tomar em jejum. Se você tomar junto com a alimentação, pode retardar até 1 hora esse pico plasmático e aumenta a exposição plasmática em 20 a 30%. Então, a recomendação é tomar ivabradina durante as refeições. Ela tem uma meia-vida sanguínea em torno de 2 horas, mas tem uma meia-vida efetiva que vai durar aí até 11 horas. E quais seriam as indicações da ivabradina? O cenário que a gente pode indicar a ivabradina seria para o paciente com angina estável, com frequência cardíaca acima de 70, já em uso de beta-bloqueador, ou que não tolerou beta-bloqueador. O grande estudo que testou esse cenário foi o estudo Beautiful. Foi um estudo com quase 11 mil pacientes que avaliou pacientes com insuficiência coronária e insuficiência cardíaca, fração de ejeção menor que 40%, e mostrou que não houve redução no desfecho primário, que era morte cardiovascular, hospitalização por IC ou por insuficiência coronariana, mas mostrou uma redução de hospitalização por infarto fatal ou não fatal, e uma redução de revascularização coronária. Então, mostrou que poderia ser útil para esses pacientes. Mas aí não entra como primeira linha. Primeira linha seria beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Ivabradina entraria como tratamento de segunda linha ou para pacientes que já estão hipotensos ou que já têm insuficiência cardíaca. E uma outra indicação clássica aí para uso da ivabradina seria para pacientes com insuficiência cardíaca isolada. Então, a gente teve um grande estudo chamado SHIFT, um estudo com mais de 6.500 pacientes que avaliou exatamente esse cenário. Então, foram 6.505 pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35% que mantinham uma frequência cardíaca acima de 70, apesar do uso de beta-bloqueador ou que não tenham tolerado. No estudo SHIFT, 89% dos pacientes utilizavam beta-bloqueador. E houve uma redução do desfecho primário de morte cardiovascular ou hospitalização por IC, mas quando foi avaliar de forma isolada, não houve diferença em mortalidade, somente redução de hospitalização. E por isso, nas diretrizes de insuficiência cardíaca, entra como recomendação 2A utilizar a ivabradina para esses pacientes que já estão com doses otimizadas de beta-bloqueador com uma frequência cardíaca acima de 70 ou para pacientes que não toleram o beta-bloqueador. E para o paciente que internou por insuficiência cardíaca. A gente teve uma análise pós-hoc do estudo SHIFT, que teve 1.186 pacientes que internaram por IC. O que esse estudo mostrou? Usar a ivabradina para esses pacientes que internaram por IC reduziu em 30% a chance de uma nova hospitalização em 1 mês. Isso é relevante quando a gente lembra da fase vulnerável, que seriam aí os primeiros 90 dias após uma internação por IC. A gente sabe que metade dos pacientes reinterna nesse período. Então, usar uma droga que consiga reduzir a chance de hospitalização pode ser, sim, interessante. E parece que a ivabradina iria bem nesse cenário também. E quais seriam outras possíveis indicações da ivabradina? O cenário da arritmia a gente pode considerar utilizar também. Então, ela tem sido utilizada no tratamento de alguns pacientes com taquicardia sinusal inapropriada. Faz sentido, vai atuar lá no nosso sinusal. E para FA? FA tem uma grande discussão. A gente tem uma droga, a ivabradina, que atuaria principalmente no nosso sinusal. E na FA a gente tem um batimento totalmente desordenado dos átrios. Então, não teria muito sentido utilizar ivabradina para um paciente com FA. Apesar disso, tem alguns estudos testando a hipótese de que a ivabradina possa também reduzir a condução do nó atrioventricular e assim poderia ajudar a controlar a frequência cardíaca de um paciente com FA. Então, a princípio, a gente não costuma utilizar para paciente com FA, mas tem um estudo em andamento, o estudo BREAK-AF, que está testando exatamente isso, se a ivabradina pode ser útil para ajudar a controlar a frequência cardíaca de pacientes com FA. Em relação aos efeitos colaterais, os mais comuns que a gente vê com a ivabradina são bradicardia, cefaleia e tonturas. A ivabradina pode também interagir com a corrente retiniana IH. Isso pode diminuir a resposta à luz da retina e pode causar fosfenos, que seriam algumas alterações de luminosidade, um aumento de luminosidade em alguns pontos do campo visual, e esse seria um outro efeito colateral dessa droga. Em relação às contraindicações, a gente não deve utilizar a evalpradina para pacientes com frequência cardíaca abaixo de 70, para pacientes com a pressão arterial abaixo de 90 por 50, para pacientes que estejam com BAV avançado, com choque cardiogênico, com infarto agudo do miocárdio. São todas situações que a gente deve evitar utilizar essa droga. E a gente deve evitar também para pacientes que estejam utilizando outras medicações que são inibidores do citocromo P450-3A4, como antifúngicos, os azóis, né, cetoconazol, por exemplo, inibidores de protease, tratamento antirretroviral, e algumas medicações como verapamil, que também são inibidores moderados do citocromo P450-3A4. Então essas foram algumas dicas em relação à evalpradina. Espero que tenham gostado. Continue ligado na gente todo dia, um conteúdo novo aqui para vocês.